Senador Aníbal, muito obrigado pela sua gentileza, como sempre. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de entrar no assunto da minha fala nessa noite, quero informar, senhor presidente, que acabo de dar entrada junto à mesa a um projeto-lei que dispõe sobre os critérios de reajuste da bolsa do médico, de médico residente e seu regime de filiação ao regime geral de previdência social. Como é de conhecimento de todos, na quarta-feira da semana passada, o Senado Federal derrubou a MP 521 de 2010, que também tratava dessa matéria. Por não ter sido convertida em lei, a MP perdeu sua eficácia, razão pela qual apresentamos à consideração dos nobres colegas e senadores esta proposição legislativa, que visa fazer justiça ao médico residente, encaminhando a matéria na forma correta por meio do projeto-lei. Nosso projeto não apenas restituiu o reajuste e os benefícios previdenciários que tinham sido concedidos por meio da citada MP, como também estabelece o princípio do reajuste anual do valor da bolsa de médico residente a ocorrer nas mesmas datas e com idêntico percentual daquele do salário mínimo. Vamos trabalhar juntos a essa mesa e as lideranças partidárias para que determinem a tramitação da proposta em regime de urgência, o que possibilita sua aprovação pelo Senado ainda nesse semestre. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que isso é fazer justiça e esse é um encaminhamento correto que nós devíamos ter feito. Pois não, senador Rosariuto?
Senador Silva, eu não poderia, como médico, deixar de fazer uma parte ao pronunciamento de Vossa Excelência, que Vossa Excelência comunica a iniciativa de um projeto tão relevante quanto esse. Nós precisamos cuidar muito da formação dos médicos no Brasil, porque se nós queremos que os pacientes, as pessoas mais carentes principalmente, tenham um bom atendimento, é preciso, sobretudo e primeiramente, que tenhamos bons médicos. Depois, obviamente que tenhamos os instrumentos para que esses bons médicos atendam a população. Mas essa é uma outra conversa, quer dizer, a questão do sistema, do modelo que está aí, da infraestrutura de atendimento, uma outra conversa. Mas aqui estamos falando de uma coisa vital, que é justamente a formação do profissional. E não é possível formar bons profissionais com a Bolsa nos valores que estão atualmente. Eu quero, portanto, cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizá-lo pela iniciativa.
Muito obrigado, senador Rosariuto, principalmente vindo do senhor, que é um conceituado médico e conhece todas as dificuldades que esses profissionais passam. Eu acho que nós estamos fazendo justiça e entrando da maneira certa, da maneira correta, que é discutindo. E em regime de urgência, eu tenho certeza que se nós formos ágeis, tanto aqui como na Câmara, em menos de um mês, ou no máximo em um mês, nós teremos aprovada esta lei. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são extremamente graves as denúncias publicadas pela revista Veja na reportagem O Raio-X da Corrupção e Apertem o Cinto, o Dinheiro Sumiu. Na primeira reportagem, fica clara uma manobra espúria e fraudulenta para desviar dinheiro público sobre o manto da legalidade. Depois de 2 anos de análise minuciosa de contratos públicos, a Polícia Federal descobriu o pulo do gato. Estão superfaturadas as duas tabelas oficiais utilizadas como referência na contratação de obras e serviços públicos, tanto a do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, SINAP, quanto a do Sistema de Custos Rodoviários, SICRO. Ocorre que para órgãos de fiscalização como o TCU e Controladoria Geral da União, um preço só é classificado como superfaturado se tiver acima dos valores constantes do CIP e do SICRO. Tudo o que estiver dentro do limite das tabelas é considerado legal. Mas a aplicação da tabela já torna a obra superfaturada na licitação. E o que é pior, senador Blário, sobre a proteção da lei. Alguns produtos, como os tijolos, apresentam preço 20% acima do que é o encontrado no mercado. A tinta látex está 128% mais cara e o forro para teto 145%. Fica a pergunta: por que o cidadão comum consegue comprar material da mesma qualidade, mas a um preço mais barato? E o governo, dono de grandes projetos, não consegue economizar ou negociar preços melhores? As tabelas, que deveriam ser utilizadas como valor máximo, passaram a garantir um superfaturamento. Não é só, senhor presidente. A mesma reportagem denuncia como trechos de ferrovia são compartilhados num conluio para sangrar os cofres da União. Segundo o Ministério Público Federal, com a conivência de quem organizou a licitação para a construção do trecho ferrovia Norte-Sul, que corta o estado de Goiás, o trabalho foi dividido em 7 lotes. Haviam diversas empreiteiras interessadas em participar da concorrência. Mas a Valec, a estatal que cuida da construção das ferrovias, habilitou apenas 7 empresas, uma para cada lote. Não houve disputa alguma. Todos os que entraram no certame sabiam que iriam ganhar um lote. Com isso, jogaram o preço lá no alto, cientes de que não seria preciso superar nenhum concorrente. O governo pagou 245 milhões de reais apenas pela construção de um dos 7 trechos. Desse valor, concluíram os peritos da PF, da Polícia Federal, 50 milhões de reais foram superfaturados. Nessa onda, senhoras e senhores senadores, uma montanha de verba pública está prestes a ser despejada nas obras destinadas à Copa do Mundo de 2014. Pelos cálculos da Polícia Federal, dos 24 bilhões de reais que serão gastos no Mundial, 5 bilhões, ao menos, podem ir pelo ralo da corrupção, com a providencial ajuda das tabelas de referência. A segunda reportagem, Aperte os Cintos, o Dinheiro Sumiu, publicada pela Veja, afirma que uma investigação da Polícia Federal comprova: nunca se superfaturou tanto na Infraero quanto no governo Lula. O repórter Fernando Melo afirma que os ratos da corrupção infestam a maior parte das repartições do governo, mas em algumas eles reinam. E é o caso da Infraero, a estatal que deveria cuidar dos aeroportos brasileiros e que ao longo dos anos se transformou numa máquina de desviar dinheiro público. Esta foi a conclusão que chegou à Polícia Federal. Os peritos afirmam que dos 4,2 bilhões de reais investidos nos aeroportos entre 1999 e 2007 foram tungados ao menos 891 milhões de reais, ou 21% do total. Dinheiro suficiente para pôr de pé um empreendimento do porte do terceiro terminal de Guarulhos, uma das mais urgentes obras aeroviárias em curso no país. Os autores do relatório destacam que a cifra não é uma estimativa, mas um valor que comprovadamente decolou dos cofres da Infraero rumo aos bolsos escusos por meio de falcatruas diversas. Isso, senhor presidente, é um assinte. Mas um assinte com verniz legal. Ele está amparado pela assinatura de um termo aditivo, instrumento que deveria servir para fazer pequenos ajustes em obras já licitadas, mas que frequentemente, como no caso do aeroporto Santos Dumont, é usado para driblar as regras e encarecer o projeto, a troca de um modelo de vidro plano para outro curvo, que resultou em um aumento de 3 milhões para 30 milhões de reais. Nós entendemos que temos o dever de apresentar requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos para convidar as autoridades da Polícia Federal e dos órgãos fiscalização para prestar os devidos esclarecimentos sobre todos esses episódios. Como órgão fiscalizador, o Senado Federal não pode ficar inerte diante de tanta roubalheira do dinheiro público. Isto é intolerável, é inadmissível. Muito obrigado, senhor presidente.